Entrevista.
Entram em vigor nesta terça-feira as novas regras para obtenção de vistos de não imigrante dos Estados Unidos. Esses vistos são necessários para viagens temporárias aos Estados Unidos, que incluem turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio. Eu conversei sobre o assunto com Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional e imigração. Ouça a entrevista. Daniel, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer imenso estar aqui com você.
Daniel, você que é especializado aí em direito internacional, imigração, quais são as principais mudanças para agora a obtenção de vistos de não imigrante nos Estados Unidos?
Vamos lá, vamos explicar de uma forma mais específica para as pessoas entenderem. Na verdade, não houve uma mudança, houve uma adaptação da interpretação da INA. INA, Immigration Nationality Act, é a regulamentação que regulamenta todos os vistos para os Estados Unidos. E também as pessoas que os Estados Unidos não querem formas de tirá-las do país. A INA já traz a obrigatoriedade de entrevista para todas as pessoas, independentemente da questão de idade ou de alguma forma isolada de concessão da não entrevista. Ela exige que todo mundo seja entrevistado. Porém, nos últimos anos, foram liberadas as pessoas menores de 14 anos e maiores de 79. E essas pessoas estavam dispensadas de fazer a entrevista pessoal com o agente consular, que lembra, como é visto, não é um cônsul que entrevista, é um agente consular. E ele vai fazer, essas pessoas estavam liberadas de fazer essa entrevista. Agora, todas elas são obrigadas, e já eram, por lei, já eram obrigadas a passar por uma entrevista. Agora, formalmente, no último relatório, no último noticiário da USCIS, essas pessoas passaram a ser obrigadas a terem uma entrevista presencial nos consulados. Todas elas vão efetivamente ser entrevistadas? Não. Ainda cabe nessa nova regulamentação, né? Cabe ainda para o agente consular dispensar alguns casos, como por exemplo pessoas que já tinham vistos anteriormente, várias entradas nos Estados Unidos e outros requisitos que eventualmente demonstrem fortes raízes dessas pessoas no seu país de origem e que não há necessidade de uma entrevista. Ou seja, isso passou agora a ser uma faculdade do agente e não mais uma regra de dispensa como era antes.
Então, por exemplo, se eu for agora fazer um agendamento do visto, tenho várias pessoas na família, no meu grupo, eu já vou com a expectativa de que todo mundo vai ser entrevistado. Mas se alguém for dispensado, melhor. É isso.
Exatamente, é exatamente isso. Se alguém for dispensado, ótimo, bacana, excelente, foi uma liberalidade do agente. Mas, via de regra, todos têm que ir com essa expectativa, com a palavra perfeita que você usou, de que vão ser entrevistados.
Agora, o que dizer das taxas, ô Daniel? Porque recebemos aqui a informação de que as taxas vão ficar mais salgadas para quem precisa tirar o visto americano. Conta aí pra gente como é que está essa questão.
Correto. A partir de agora eles vão pagar o VIF, né, que é o Visa Integrity Fee, vai ter aí uns $250 a mais para pagar para essas pessoas, fora o valor do visto, né? Mas eu sempre falo isso para os meus clientes. O brasileiro já está acostumado a pagar taxas em dólar quando ele pede um visto americano. E nós vimos aí, nos últimos anos, nos últimos 5 anos pelo menos, nós vimos essa taxa subir absurdamente sem o valor da taxa efetivamente subir, por causa da variação do dólar. Então, o brasileiro já está acostumado a pagar muito caro pelo visto americano, não acho que será um grande impacto na solicitação de um visto, principalmente para as pessoas que efetivamente queiram vir para cá como turistas ou como estudante, porque além dos vistos B1, que é negócio, B2, que é turismo, também entraram os vistos FNJ, que tem estudantes de intercâmbio inclusive para au pairs, eles vão acabar pagando mais pelo visto. Mas o brasileiro, infelizmente, já está acostumado com isso.
Bom, essa taxa de $250 aí que você falou, porque as outras taxas, quando você faz o pedido do visto, dá entrada com o pedido, você vai pagando essas taxas. Essa última taxa, ela é paga quando o visto é concedido ou se a pessoa tiver o visto negado, ela perde o dinheiro?
Na concessão do visto, essa taxa paga na concessão do visto.
Ah, então ela não, se por acaso tiver o visto negado, ela não vai desembolsar dinheiro à toa.
Não, é como no visto E2. No visto E2 a pessoa paga a taxa da entrevista, se ela for aprovada na entrevista, ela paga a taxa do o extra, né, que é correspondente ao visto E2. Vai ser exatamente a mesma coisa.
Nós estamos conversando com o Daniel Toledo, ele é advogado especializado em direito internacional e imigração, falando aqui sobre as regras para a obtenção do visto americano. Então, se você aí planeja viajar para os Estados Unidos como a turismo, negócios e também estudos, fica ligado. Você falou sobre os vistos para estudantes. Eu queria que você falasse sobre essa questão das redes sociais, porque tem hoje muita gente com perfil em rede social com acesso bloqueado, restrito. Pelas regras americanas agora, esse pessoal que precisa desse tipo de visto vai ter que abrir as suas redes sociais, é isso? Para o agente de imigração ter livre acesso às contas?
Exatamente. Não só para os vistos B1, B2, mas também para os FMJ. Quem fizer a solicitação desse visto vai ter que deixar as suas redes sociais abertas, vai ter que colocar no formulário quais são as suas redes sociais, Instagram, Facebook e outras mais. Vai ter que dizer qual é o seu nome nessas redes sociais e vai ter que deixá-las abertas para que eles possam fazer uma triagem, façam uma análise, vejam quais são as suas postagens, se estão de acordo com as regras dos Estados Unidos, se há algum tipo de evidência de que essa pessoa possa eventualmente vir para os Estados Unidos e causar algum tipo de problema, ou se ela é ativista de algum grupo que é considerado como terrorista ou grupo criminoso pelos Estados Unidos, e aí sim o visto vai ser analisado e pode vir a ser aprovado.
Esse, quando você fala visto FMJ, é visto para estudante, é isso?
Visto FM para estudante, intercambista, J visto para au pair e pequenos trabalhos.
Agora, voltando a falar da questão das entrevistas, pela sua experiência na área, os consulados, no caso aqui de Brasília, a embaixada, tem estrutura para que as filas ou tempo de espera do visto não aumente? Porque com as entrevistas mais frequentes, eu creio que a fila vai aumentar, ou seja, o tempo para tirar o visto vai aumentar. Você acha que vai ter um aumento no tempo entre o pedido e a concessão do visto?
Acredito que vai ter um aumento, sim, porque nós tivemos agora recentemente, pela administração do presidente Donald Trump, a ordem de cortar pessoas, né, de termos uma redução no quadro público dos Estados Unidos, de funcionários públicos dos Estados Unidos. E os consulados foram também impactados, muitos deles foram impactados com esse enxugamento no número de pessoas que trabalham internamente nos consulados. Então, com certeza, eles estão trabalhando com menos pessoas do que precisariam para poder fazer esse tipo de análise, principalmente de acordo com essa nova normativa. Eu acredito que sim, nós vamos ter um aumento aí nos prazos de análise de vistos e entrevistas, tanto que os próprios consulados já estão fazendo a solicitação de pessoas que queiram vir para assistir a Copa do Mundo, que essas pessoas já façam a solicitação e renovação dos seus vistos imediatamente, para que elas evitem aí perder os jogos ou entrarem em desespero aí mais próximo do meio do ano que vem.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, Daniel, a gente sabe que existem várias causas para a autoridade consular negar o visto. Mas pode ser que a pessoa ali, por uma postagem ali isolada, ou talvez ali um like que ela deu inadvertidamente ali numa situação, complique na hora de tirar o visto, ou por outras causas. Se a pessoa tem o visto negado, que dica você dá para uma pessoa que às vezes nunca passou por essa situação, mas agora teve o visto negado? Que dica que você, como advogado, dá para que a pessoa mais para frente possa conseguir o visto?
Eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa demonstrar vínculos com o seu país e idoneidade. Eu acho que esses são os dois principais pontos que os agentes consulares focam na hora de uma entrevista. Se a pessoa tem um imóvel no nome dela, se ela tem um trabalho fixo, se ela tem uma atividade lícita e ela já vem desenvolvendo isso por algum tempo, não arrumou um emprego no mês passado, está querendo viajar já de férias para os Estados Unidos, sem nem ter completado um ano para poder tirar férias. Isso demonstra para o agente que essa pessoa ela não está levando nem tão a sério o trabalho dela e nem tão a sério os critérios necessários para a expedição de um visto. Então, sem dúvida nenhuma, vínculo com o seu país é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da idoneidade moral, né, dos valores que o agente vai querer olhar. E isso é muito subjetivo, porque o que pode ser valor para mim pode não ser para você. O que é importante para mim pode ser relevante para você. E isso o agente vai olhar ali, obviamente, na hora de emissão desse visto. O que nós temos percebido é que muitas pessoas, jovens, muitos jovens, têm tido seus vistos negados. E quando você começa a olhar mais a fundo o que está acontecendo ali, você começa a perceber que as postagens das redes sociais dessas pessoas demonstram aí uma vida de muita festa, muita balada, muita bebida, postando muita bebida, esse tipo de coisa. A primeira coisa que vai na cabeça de um agente, e eu vi isso numa palestra que eu assisti há 3 meses atrás, a primeira coisa que passa na cabeça de um agente é que essa pessoa está indo vindo para os Estados Unidos a farra, curtição e quiçá até prostituição, que é um dos grandes, das grandes preocupações que existem nos Estados Unidos contra o tráfico humano. Então, obviamente, muitos fatores relacionados à vida dessa pessoa vão ser analisados, inclusive fatores subjetivos que podem gerar uma eventual negativa.
Tá, então, boa dica. Daniel Toledo, muito obrigado aí pelas informações e até uma próxima oportunidade.
Muitíssimo obrigado a vocês, é um prazer imenso estar aqui.